Abertura e roteiro da sessão ordinária do dia 12 de julho de 2022. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da sexta reunião do segundo período legislativo. Solicito da senhora secretária a leitura de um trecho bíblico.
Aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito da senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ata da sessão ordinária da Câmara, primeira sessão ordinária da quinta reunião do segundo período legislativo, em 5 de julho de 2022. Aos 5 dias do mês de julho do ano de 2022, às 19 horas, reuniram-se a Câmara Municipal de Vereadores para mais uma sessão, sob a presidência do vereador Rudinei Marcos Matiaso, presentes ainda os vereadores e vereadoras Alvino Nadir dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, César Ribeiro dos Santos, Cleide Batista Werner, Cleverson Gelson dos Santos, Jandir José Teixeira, Josnei Bueno de Oliveira e Renilson Pires da Silva. No expediente da mesa, foi lida e aprovada, sem ressalvas e por unanimidade de votos, a ata da sessão ordinária anterior. Em leitura ainda, as seguintes matérias. Indicação número 127 e 128/2022, de autoria da vereadora Cleide Batista Werner, PSB. Na primeira, indicando que seja efetuado a adequação de estrada e colocação de cascalho, saindo da PR-466, passando pela localidade de Vila Nova, até a divisa do município, trecho na propriedade da família Volsky. Na segunda, indicando que seja feita a adequação de estrada na localidade do sítio, com colocação de manilha e melhorias na estrada, trecho que dá acesso à propriedade do senhor Antônio Sebastião Rotti. Indicações número 129/130/2022, de autoria do vereador Jandir José Teixeira, PT. Na primeira indicação, que seja efetuado serviços de manutenção e iluminação pública com troca de lâmpadas ou reatores e ainda instalação de novos pontos, inclusive na Rua Natal Pantarolo. Na segunda, indicando que sejam tomadas providências necessárias para a instalação de relógio ponto nos seguintes locais: escolas municipais do interior, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nas unidades básicas de saúde, que ainda não têm, banco social, CREAS e demais setores públicos do município que se fizerem necessário. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente solicitou da Secretaria da Casas providências no encaminhamento das indicações apresentadas e declarou aberto o grande expediente plenário. Usaram da palavra os vereadores Josnei Bueno de Oliveira, Alvino Nadir dos Santos, Cleverson Gelson dos Santos, Jandir José Teixeira, Aparecida Ferreira de Carvalho e Rudinei Marcos Matiaso. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo matéria para a ordem do dia, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Usaram da palavra pela ordem: Josnei Bueno de Oliveira, Alvino Nadir dos Santos, Cleverson Gelson dos Santos, Jandir José Teixeira, Aparecida Ferreira de Carvalho e Rudinei Marcos Matiaso. Todos fazendo mais alguns comentários referentes a assuntos abordados nesta sessão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão convocando outra para dia e hora regimental. Boa Ventura de São Roque, em 5 de julho de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, presidente, Cleide Batista Werner, primeira secretária. Esta é a ata, senhor presidente.
Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos. Solicito da senhora secretária a leitura do expediente da mesa.
Prefeitura do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ofício número 11/2022. Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Senhor presidente, encaminho o projeto de lei número 17/2022, que trata da abertura de crédito adicional suplementar e especial para o exercício de 2022, para ser apreciado por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Projeto de lei número 17/2022. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e especial junto ao orçamento do município de Boa Ventura de São Roque para o exercício de 2022, no total de R$ 241.640. Justificativa ao projeto de lei número 17/2022. O projeto de lei número 17/2022 tem por finalidade a inclusão no orçamento para 2022, através do crédito especial e previsão da execução das despesas com repasses de contrapartida referente à aquisição do caminhão pipa. Também o projeto contempla o remanejamento de dotações das Secretarias de Educação, Cultura e Esporte e Secretaria de Promoção Social, para manutenção das atividades das mesmas. É a justificativa para o projeto de lei número 17/2022, para o qual solicitamos a apreciação. Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos 11 dias do mês de julho de 2022. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Ofício número 65/2022. Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Resposta ao ofício 088/22. Requerimento de informação número 009/2022. Senhor presidente. O município de Boa Ventura de São Roque, através do seu representante legal, o prefeito municipal, senhor Edson Flávio Hoffmann, vem à presença dos excelentíssimos senhores vereadores informar-lhe acerca do contido no referido do requerimento de informação número 009/2022, de autoria da vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho, integrante da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Boa Ventura de São Roque. Tendo em vista a redução de pessoal no setor jurídico, nos últimos meses, houve um acúmulo involuntário de trabalhos, o qual resultou em ausência de tempo hábil para proceder à elaboração da presente resposta. Por esse motivo, venho respeitosamente solicitar a dilação no prazo de 30 dias. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Indicações. Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque. Indicação número 132/2022. Autoria. Vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora pelo PSC, com assento nesta Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, seja incluído os atendimentos relacionados à educação alimentar e nutricional nas escolas municipais, bem como a avaliação de índice de massa corporal, IMC, justificativa. No momento em que estamos vivendo, é ainda mais importante manter a alimentação balanceada com nutrientes que auxiliam o corpo humano a ter uma maior imunidade. Uma alimentação adequada melhora não só a saúde física, mas também a saúde mental e diminui os riscos de problemas de saúde. Por isso, é necessário que as escolas municipais estejam abordando esses temas anualmente. Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora. Indicação número 133/2022. Autoria: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora pelo PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, seja realizado estudo de viabilidade para a instalação de academia ao ar livre nas localidades de Fazendinha e Terra Santa. Justificativa: além de proporcionar momentos de lazer aos seus frequentadores, a academia ao ar livre visa a melhoria da condição física e qualidade de vida e saúde. Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora. Indicação número 134/2022. Autoria: Josnei Bueno de Oliveira. Senhor presidente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, Partido Republicano de Ordem Social, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que sejam disponibilizados recursos no montante de R$15.000 para o CTG Tropeiro Arlindo Soares, recursos esses adquiridos pela emenda parlamentar 202-237-1003, do deputado estadual Toninho Vench.
Federal.
Justificativa: esta indicação tem por objetivo ajudar esta entidade a reformar e estruturar estrutura física do CTG, como aquisição de talas para as mangueiras, palanques, fio para reforma e estrutura elétrica. Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS. Indicação número 134/2022. Autoria: vereador Josnei Bueno de Oliveira. Senhor presidente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, Partido Republicano de Ordem Social, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que sejam disponibilizados recursos no montante de R$15.000 para o CTG... Está repetido? Indicação número 135/2022. Autoria: vereador Josnei Bueno de Oliveira. Senhor presidente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, Partido Republicano de Ordem Social, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que sejam disponibilizados recursos no montante de R$15.000 para a Associação Cultural Ucraniana Volene, CNPJ número 08814502/001-68, Recurso este adquirido de emenda parlamentar número 202-237-10-03, do deputado federal Toninho Vanche. Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS. Indicação número 136/2022. Autoria: vereador Josnei Bueno de Oliveira. Senhor presidente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, Partido Republicano de Ordem Social, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que seja efetuado a compra por esta municipalidade de vigas de aço, trilhos de trem, para confecção de uma passarela para pedestre sobre o Rio do Corvo, ficando como compra partida dos usuários a confecção da mesma, na localidade do Alto Alegre, próximo à propriedade dos Krautschuk. Recurso este advindo da emenda parlamentar 202-237-1003 do deputado federal Toninho Vanche. Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS. Indicação número 137/2022. Autoria: vereador Josnei Bueno de Oliveira. Senhor presidente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, Partido Republicano de Ordem Social, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que sejam disponibilizados recursos do montante de R$15.000 para a Associação Comunitária do São Miguel, no CNPJ 36-137-783-001-05. Recurso este advindo da emenda parlamentar 202-237-1003, do deputado federal Toninho Vanche, PROS. Associação Comunitária São Sebastião. Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS. Indicação número 138/2022. Autoria: vereador Josnei Bueno de Oliveira. Senhor presidente, Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS, Partido Republicano de Ordem Social, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que sejam disponibilizados recursos no montante de R$15.000 para a Associação da Melhor Idade, CNPJ 11-708-166-001-83. Recurso este advindo da emenda parlamentar 202-237-1003, do deputado federal Toninho Vanche, PROS. Josnei Bueno de Oliveira, vereador pelo PROS. Indicação número 139/2022. Autoria: vereador Rudinei Marcos Matiaso. Senhor presidente, Rudinei Marcos Matiaso, vereador pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando a possibilidade de vistoria por parte do setor de engenharia do município e, posteriormente, notificar a empresa que fez o recapeamento da rua Maciel. Justificativa: justifica-se a presente indicação, pois faz pouco tempo que foi feito a recapagem e o mesmo está soltando o recape em vários lugares, especificamente na frente da Secretaria de Agricultura, Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Rudinei Marcos Matiaso, vereador. Indicação número 140/2022. Autoria: vereador Jandir José Teixeira. Senhor presidente, Jandir José Teixeira, vereador pelo PT, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que seja feito reparos e manutenção no parquinho que fica ao lado do antigo Centro de Educação Infantil Maria Alma, Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Jandir José Teixeira, vereador. Indicação número 141/2022. Autoria: vereador Jandir José Teixeira. Senhor presidente, Jandir José Teixeira, vereador pelo PT, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que seja feita uma vistoria nas fossas e caixas de gorduras de todas as escolas e postos de saúde do interior. Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Jandir José Teixeira, vereador. Indicação número 131/2022. Autoria: vereadora Aparecida Ferreira de Carvalho. Senhor presidente, Aparecida Ferreira de Carvalho, vereadora pelo PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que sejam tomadas as devidas providências, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, para que seja viabilizado o retorno do atendimento odontológico no ESF2, Unidade Básica de Saúde, UBS, na localidade de Cachoeirinha. Justificativa: a saúde bucal vai além da aparência causada pelo sorriso ou o hálito e pode estar diretamente ligado a outros problemas de saúde. Uma má higienização da cavidade oral pode acarretar em cáries, placa bacteriana, gengivite e outros problemas que podem favorecer a entrada de micro-organismos na corrente sanguínea e causar infecções, afetando a alimentação e a mastigação. Sem falar que as infecções podem evoluir por meio da corrente sanguínea e afetar outros órgãos, tornando-se grave. Diante disto, o cuidado da saúde bucal é imprescindível, podendo estar cuidando ser um hábito através de visitas periódicas ao dentista. Por outro lado, entendemos que o serviço odontológico, de maneira geral, apresenta alto custo à população, tornando-se distante do acesso cuidando da saúde bucal, procurando tratamento somente após o problema já estar estabelecido. Nesse sentido, indicamos à Secretaria Municipal de Saúde de Boa Ventura de São Roque o retorno do atendimento na UBS Cachoeirinha, por ser uma localidade distante da sede do município. Por este motivo, faz com que a carência de atendimento se torna ainda maior e ainda poder atender as localidades mais próximas, como Bairro dos Robertos, Canádia, Terra Santa, Sonda, Claudete Vive e Bairro dos Coxinhaque. Boa Ventura de São Roque, em 11 de julho de 2022. Aparecida Ferreira de Carvalho, vereador. Este é o expediente da mesa, senhor presidente.
Obrigado. Solicito da Secretaria da Casa providências no encaminhamento das indicações apresentadas. Encaminho o projeto de lei número 17/2022 do Executivo Municipal para assessoria jurídica e ainda para as comissões para seus devidos pareceres. Declaro aberto o grande expediente plenário, o qual terá a duração de tempo máximo de 60 minutos, conforme o artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cidinha.
Boa noite, presidente, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores aqui presentes, ao professor Wilmar Leffer, né, que faz presente aqui na sessão hoje, e aos funcionários da casa, e ao Júnior, que hoje faz a transmissão. E também todos que assistem, né, em suas residências. Então, hoje fiz várias indicações, né, três. Estamos conversando, né, com o pessoal essa semana. Então, essa indicando, né, que volte, né, o atendimento do odontológico lá na comunidade de Cachoeirinha. Então, era um atendimento que já existia antigamente, né, e que foi encerrado, né, sem, não sabemos o motivo. E o pessoal está reivindicando, né, que volte esse atendimento lá. Porque é necessário, né, que as pessoas, inclusive os alunos, né, frequente o dentista, né, como foi lido aqui na justificativa, regularmente. Mas a distância, né, vindo aqui para a sede, dificulta muito, né, a participação desses alunos, né, nesse serviço. Até, né, para os pais se deslocar de lá, né, lá embaixo, no Claudete Vive, para trazer aqui no dentista. Né? Então, fica mais difícil. E o pessoal acaba procurando, né, em últimos casos, o que deveria ser regularmente. Então, as professoras, né, lá da Terra Santa, da Cachoeirinha, né, reivindicaram, né, para que a gente fizesse esse pedido. Então, está aí. A gente pede que o secretário de Saúde, né, atenda. Então, que retorne, né, de repente, esse atendimento lá, que é tão necessário para as comunidades lá, que fica mais próxima. E também, né, não coloquei aqui na justificativa, né, mas também... tem uma reclamação com relação ao atendimento da saúde, né, em todos os aspectos, não só no odontológico, das comunidades aqui da linha Ux, assentamento, Krieg, o porquê que eles têm que vir aqui para o sítio para atender quando eles passam aqui pela cidade e têm que ir lá para o sítio. Então, eu tive várias reclamações, não sei se os outros também receberam, mas o pessoal está reclamando, né, sem entender o porquê, né, que eles têm que se deslocar lá para o ESF do sítio, fazer a consulta lá e ter que vir para a cidade aqui para marcar exames, para pegar remédio, ter que vir para cá. E muitos ainda não sabem dessa organização. E eles vêm aqui e o pessoal não atende. Né? E quando a gente procura o posto de saúde, a gente procura quando a gente está bem precisado. E daí se chega aqui e não é atendido, porque não é aqui o local correto, então as pessoas eles ficam indignadas, né? Ficam tristes, né? E ficam revoltadas. Então, a gente gostaria de saber, né, qual que é o motivo, né, dessa mudança ocorrida e talvez sem comunicar as comunidades. Né, eu não sei, porque muitas pessoas relatam que não sabia dessa mudança. Então, a gente, né, eu não procurei ainda o secretário, mas vou procurá-lo na semana que vem, né, para conversar. Essa semana nós estávamos em curso, né, com os professores que estavam encerrando, né, o primeiro semestre. Então, eu não estava... bem atarefado, né? Até hoje, né? Estava ainda em formação. Então, a gente não teve esse tempo de conversar com o secretário, mas a gente vai conversar com ele e ver o porquê, né, dessa mudança e o que poderia ser melhor, né, para o atendimento das pessoas. Também, né, conversando com as mulheres, né, mais umas mulheres, com relação às academias, né, ao ar livre. Então, aqui próximo do centro, tem várias, né, instaladas. E muitas delas mal cuidadas, né, que a gente vê que o pessoal não estão dando o valor, né, adequado, às vezes, né, precisa de mais um cuidado, né, com as nossas academias aqui da sede. E lá, né, lá na fazendinha, agora tem o parquinho das crianças, mas para os pais não tem, né, nada. Então, às vezes, leva as crianças para brincar e os pais não têm o que fazer. Se tivesse uma academia lá, seria bem útil, né, para as pessoas de mais idade também fazer exercício físico. E tanto lá também na Terra Santa, né, o pessoal tem pedido. Então, a gente sabe que aqui tem uma academia já, né, adquirida, que tem a pretensão de ser colocada também aqui na cidade, mas aqui já tem. Né, então, seria de repente, melhor aproveitado se fosse colocado nas localidades mais distantes.
Não, né? Aparte, vereadora.
Pois não.
Inclusive, tem uma academia que já está abandonada, já faz uns... Por baixo, eu creio, uns 6 meses abandonado ali no barracão da Bratac. Que lá vai enferrujar, já está feia a situação. A gente até comentou isso, mas ninguém tomou providência, ninguém deu ouvido, certo? Se amanhã ou depois ir lá tirar umas fotos e mandar no Ministério Público, porque é um patrimônio público, nem sei bem como se foi um recurso via Estado ou foi um recurso próprio do município, né? Mas eu creio que não parecia nem fazer um pedido de informação a respeito disso, porque é um desleixo que está lá, está enferrujado amanhã ou depois, e como a vossa pessoa mesmo falou, tem comunidades que estão necessitadas. E está lá abandonado, porque que não... Ah, o objetivo é para montar lá em tal lugar. Mas enquanto não se organiza naquele determinado lugar, passa para outro lugar que está precisando. Então, eu creio assim que seria de bom... Temos umas aí, não carece nem adquirir. Temos uma aí que está abandonada. Obrigado, vereador.
Obrigada pela participação. Mas eu até conversei a respeito dessa academia que está ali. Diz que ela, a intenção é colocar ela lá no parque, né, da Farinheira. Mas nós já temos outras aqui, né, colocadas. Então, a gente não tem tanta necessidade de ser colocada lá. Que fosse, né, então, viabilizado para uma comunidade, né, que não tem nada, né, que o pessoal possa aproveitar melhor, de repente. E a última, então, que seria sobre atendimento nutricional nas escolas. Né, também a gente foi conversar também, né, com alguns pais, até, né, tem algumas dificuldades, né, com os filhos. Nós estamos saindo de uma pandemia, né, não sei se estamos saindo, né, mas de uma pausa na pandemia. Né, e esse Covid ele trouxe bastante também, né, sequela, né, e transtorno. Então, a obesidade ela está em todas as pessoas, inclusive nas crianças. Né, então, com esse atendimento, né, nutricional e alimentar nas escolas, vai ajudar, né, na educação dos alunos também, né, para melhorar também não só, né, o desempenho físico, mas também a saúde, né, das crianças. Então, seria importante, porque já existia, né, e agora, até agora, ainda não foi ainda feito, né, esse trabalho. Então, a gente deixa então, o pedido, né, para que a administração olhe, né, com carinho e veja qual que é, né, para ser atendido. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente.
Continua a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josney.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadora Cleide, vereadora Aparecida, demais vereadores, servidores da casa, professor Vilmar, nós prestigiando mais uma noite na sessão aqui na Câmara. O Júnior está fazendo a transmissão hoje para nós. É uma boa noite especial, né, à nossa sociedade boaventurense e a quem mais estiver nos assistindo. Começar a minha fala aqui com relação ao evento que teve na localidade do sítio. Né, parabenizar os organizadores, as pessoas envolvidas. Um almoço muito bom, comida maravilhosa, uma carne de primeira qualidade. Né? Então, as pessoas que se dedicam, assim, merecem todo o nosso carinho, nosso respeito. Né? O pessoal teve uma cavalgada, que provavelmente nosso vereador Renilson vai fazer o comentário, ele participando também lá. E deixar aí meus parabéns a todos os envolvidos, né, pelo excelente evento que fizeram. Também queria aqui deixar um comunicado, né, não vou citar o nome ainda, mas em conversa com a nossa sociedade aí, né, teve um cidadão que ofereceu, né, uma mina de cascalho, né, um lugar para tirar o cascalho. Até estive conversando com o secretário Emerson, segunda-feira, para a gente poder estar, o município está indo fazer o estudo, né, juntamente com os órgãos competentes para a liberação desse cascalho. Acredito eu, né, pelas informações que essa pessoa me passou, de um lugar que tem uma condição de sustentar o nosso município por muito tempo. E então, né, de muito pronto fui conversar com o secretário Hermes, que me recebeu, né, de uma forma como recebe todos os vereadores, é uma pessoa muito prestativa. E a gente tá estudando, vai viabilizar esse estudo, né, para ver se vai dar um impacto ambiental ou não. Né? A torcida é para que não dê, porque não tem nascentes de água próximo a essa retirada. Então, acredito que se tudo caminhar bem, aí a gente vai ter um cascalho bem próximo do nosso, da sede, aí, que vai ficar meio centralizado, então vai ter a possibilidade de estar atendendo, que a maior demanda, né, presidente, com relação aos agricultores é esse cascalho. E né, você falou tanto em, de repente, fazer um britador, mas aí requer uma outra entidade para liberação, precisa estar implodindo. Então, acredito que esse é o caminho mais fácil, né, para a gente poder estar conseguindo esse produto aí. Com relação às minhas indicações, haja vista que tem entidades do nosso município aqui, como, por exemplo, o Grupo Volênia, a terceira idade, que já recebe subvenções, né, dessa municipalidade. E esse recurso é um recurso advindo do deputado Toninho Vanche, né, o deputado PROS, e é um recurso que ele destinou dos livres. Então, fica a critério, né, obviamente, do chefe do executivo a execução dessa verba, né? Mas ele já está no nosso cofre público, né, no valor de R$100 mil, do qual desse aí o vereador Josnei está destinando uma pequena parte desse recurso, né, para o CTG, né, Tropeiro Arlindo Soares, para reforma ali da estrutura física do CTG, né, a madeira ela já está bem deteriorada, as mangueiras, e, enfim, para que o município, né, ache uma maneira de poder estar colaborando com essa entidade que tanto representa, né, a cultura gaúcha, né, e tem muita gente que é um esporte um tanto quanto não muito barato, mas tem uma centena de milhão de adeptos.
Você dá uma parte.
Concedido, vereador.
Até então, o CTG nosso já tem as madeiras para reforma, já foi adquiridas as madeiras, está lá os morões, palanque, parte elétrica também já foi licitada, e provavelmente eles vão começar os trabalhos aí a partir de semana que vem, assim que, para a reforma. Mas muito bem-vindo a sua emenda, acredito que vai ocupar em muitas outras coisas, né, porque precisa, né, só temos a agradecer a gente que faz parte lá do CTG. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador. É importante a gente poder estar podendo contribuir. Com relação à Associação Cultural Volênia, é sabido por todos, né, que o trabalho que eles fazem de divulgação da cultura ucraniana é muito bonito, né, as apresentações deles. Então, é uma associação que, né, visa tem esse intuito de levar ao conhecimento, né, do povo a cultura ucraniana. Então, nada mais justo, né, do que a gente também estar podendo contribuir com essa situação. Em relação à indicação da famosa pinguela ali no Alto Alegre, é uma pinguela que tem uma utilização gigantesca para aquele pessoal ali que trafega de moto, né? Então se utilizam, né, tanto os para cá do Rio como os para lá do Rio, vai viabilizar o deslocamento dessa comunidade. E eles, de contrapartida, eles se propuseram de eles mesmos confeccionar, eles dão a madeira e eles mesmos fazem, caso, né, o município venha adquirir essas vigas de aço, né, como bem comentei com a nova vereadora Cleide. Até esses dias a gente teve ali na propriedade dos filhos do seu Aldo. Eles fizeram uma moega lá com as vigas, né? E até ele me comentou que eles adquiriram esse material em Guarapuava, comprando ele como ferro velho, né, por quilo. Então, não é um valor muito alto. E, com certeza, a durabilidade é gigantesca. Então, seria interessante, né, ver a possibilidade aí do município estar adquirindo e se vai beneficiar a comunidade lá. Com relação também à indicação para a Associação Comunitária São Sebastião, né, haja vista que é uma associação que está constituída, né, sem fins lucrativos e provavelmente vai ser decretado como de utilidade pública, né, se houver a possibilidade também do executivo estar destinando esse recurso para ele, será de grande valia. Haja vista que a gente tem que valorizar, né, essas associações, é o que fazem, muitas das vezes, os filhos, né, permanecerem junto com os pais nas comunidades do interior, né, produzindo leite, enfim, então, o que for da agricultura e da pecuária. A outra emenda que foi destinada também, para a Associação da Melhor Idade, né, a valorização, né, dos nossos idosos e demais pessoas que participam do grupo da terceira idade, eles, né, haja a gente sabe que a dificuldade é grande deles, neles estar terminando a construção deles ali, e é um lugar de refúgio deles, né, para eles poder ter o divertimento deles. Então, se houver a possibilidade do executivo estar destinando alguma... Eu acredito que já também a associação ela já recebe subvenções do município, então não é difícil, de repente, de o município estar ajudando aí de alguma forma. Agora, também uma notícia, acredito eu, fiquei muito contente de ter ido dar uma pesquisada hoje, como sempre faço, e felicidade dos agentes comunitários de saúde e dos combates às endemias, o dinheiro está depositado. 3 parcelas, do mês 5, do mês 6 e do mês 7. Está na conta da prefeitura já, né? Então, para o agente do combate às endemias, ele vem um pouquinho menor o valor, porque são só 2 servidores, né, que estão concursados hoje, né? É o valor que veio para os agentes de saúde, que são 24, eles são um pouquinho maior, né? Vem um recurso, já está disponível nos cofres da prefeitura, mais de R$70 mil. As portarias, conforme a tão famosa Confederação Nacional dos Municípios, de certo, ela não vai entrar com nenhum recurso lá no Supremo Tribunal Federal para não deixar pagar os homens agora, de certo, né? Porque já está editado, publicado, e o dinheiro já está na conta da prefeitura. Então, somente, né, achei até por surpresa, achei que até o executivo já ia mandar o projeto de lei, né? Haja vista que já foram depositados desde que foi editado a lei, né, pelo Congresso, né, a emenda constitucional 120. Então o recurso já está disponível, e a gente torce para que o executivo já agora esse mês ainda, acredito que deve dar tempo de estar encaminhando. Também gostaria já de deixar aqui de antemão, se for, né, a minha colaboração, né, para o jurídico, né, o artigo 70 do plano de cargos dos servidores, ele já tem a redação, né, os ocupantes de cargos de provimento efetivo de todos os grupos ocupacionais a que se refere esta lei terão os respectivos níveis, um vencimento básico, considerado inicial o nível 1, e mais 16 níveis, sendo o nível 17 o maior nível, parágrafo único. A diferença de um nível para o nível seguinte corresponde a 3% do vencimento básico inicial. O vencimento fixado no nível 1, básico, até o último nível 17, nível máximo, proporcionarão, senhores vereadores, proporcionarão ao servidor, ao longo do tempo, a oportunidade de perceber aumento de vencimento e constituem a carreira do servidor. Então, veja, senhores vereadores e senhoras vereadoras, está no nosso plano de cargo e salário. Como é que vai ser pago esse agora? Será que vai ter que judicializar mais uma demanda dos servidores? Daí nós temos que pegar e rasgar nossos estatutos dos servidores. E daí olha que aqui nós, na Câmara, nós somos 6 vereadores e servidores públicos, que somos regidos por esta lei. Então, como que vai ser feito para esses servidores? É o mesmo plano de cargo e salário dos professores. Está no mesmo patamar. Vai ter que pôr aonde? Numa tabela. Na qual tabela? No que está disposta na lei. Está aqui. Tabela A1, A1, A2, A3, A4 e A5. Não tem outra forma de fazer o pagamento se não for dessa forma, vereador Jandir. Espero que não venha mais um projeto de lei dizendo assim, vamos dar só para o nível inicial. Porque daí ficaria até meio sem jeito de nós deixar tramitar um projeto desse, porque nós não temos nenhum servidor com nível inicial. Muito pelo contrário. Temos servidores se aposentando, e essa portaria do Ministério da Saúde, além dela conceder o valor para o piso nacional para os agentes comunitários de saúde e do combate às endemias, ela modificou a aposentadoria dos mesmos. Porque agora eles entraram na aposentadoria especial. Eu até comentei com o vereador, com o servidor João Versi, vereador Cleide, há um tempo atrás, que servidores públicos municipal, eles recebem insalubridade. A insalubridade é um dos requisitos para que o servidor possa ingressar na aposentadoria especial. É a insalubridade e a periculosidade. A partir do momento que nós pagamos insalubridade, nós ingressamos, o município disse, eu assumo a responsabilidade e este servidor vai receber a aposentadoria especial. Aí eu já conversei uma vez, que é o nosso gestor do fundo, que cuida muito bem, por sinal, do nosso dinheiro, falou que não tinha nada a ver. Daí foi num curso, agora, esses dias atrás, e voltou de lá pra, e me chamou, falou, pois é, Josnei, agora deu, né? Deu que daí, em vez de nós ter 50, agora temos 100 servidor para aposentar. E, não, e daí agora é 25 anos? E daí? A culpa é de quem? A culpa vai ser de quem? Dos funcionários públicos que vão ter que aumentar a alíquota para o nosso fundo virar superavitário. Que o chefe do executivo resolveu de dar uma bonificaçãozinha no salário do Josnei e de, não tinha outra maneira, ele pagou insalubridade. E o mais grave disso é que tem um servidor público que se chama assessor jurídico, que é o homem que está lá para assessorar juridicamente o prefeito, que o prefeito não tem obrigação nenhuma de saber. Ele não pode alegar desconhecimento da lei. Mas o assessor jurídico, ele tem que dar uma trabalhadinha para auxiliar o cidadão, senão é processo, 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 processo. Né? Não precisamos de um funcionário desse gabarito para dar parecer só em licitação, ele tem que ajudar o chefe do executivo, principalmente com os servidores.
Cede a parte, vereador.
Concedido, Matias.
No que tange ao piso, né? Novamente, vamos citar a Lei 1159. Né? Eu acredito que é desnecessariamente o executivo encaminhar um projeto, né? Porque vamos lá no que diz o artigo, no artigo 2º, parágrafo 1º. Lá no começo do ano, quando nós aprovamos essa lei, diz assim: fica o Executivo Municipal de Boa Ventura de São Roque autorizado a realizar todas as adequações necessárias para as profissões que possuem piso. Ponto. Piso salarial nacional em todas as categorias correspondentes. Então, eu acredito que não há necessidade, entendo eu, né, de vir um novo projeto. Apenas pagar conforme está a Lei 1159, datada de janeiro deste ano. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço pela colaboração, presidente, e muito bem lembrado por Vossa Excelência. Haja vista que está explícito na lei. Isso. Todas as categorias. Então, a partir do momento que se foi editado uma normativa por essa Casa de Leis, né, dando autorização para o chefe do executivo para que ele proceda em conformidade no que está posto nesse dispositivo legal, constitucional, porque tem que se provar o contrário. Eu já falei que eu não aceito dizer que uma lei é errada, porque não existe lei errada, ou ela é constitucional ou ela é inconstitucional. E para que ela se torne inconstitucional, né, precisa-se, né, que seja decretado pelo órgão competente. Né? Então, acredito eu que os servidores, mais que merecido, né, e também existe uma normativa aqui dentro dessas portarias do Ministério da Saúde, né, que não é só também pagar os servidores, né, eles têm todo um desempenho que vão ter que tá, acredito que, expondo esse trabalho deles, e tanto é que caso a municipalidade também não aplique esse dinheiro na totalidade, ela devolve o dinheiro, né? O Ministério da Saúde vai ter que, ele vai pegar esse dinheiro de volta, e ainda o gestor vai responder por improbidade administrativa, por mau uso do dinheiro público. Então, acredito que já vai ser, né, pago, e as parcelas estão aqui. Até tem uma observação dentro da portaria aqui da ordem detalhada, né? Pagamento, assistência financeira complementar aos estados, municípios, para os agentes de combate às endemias, está aqui o recurso, e da mesma forma também para os agentes comunitários e combate às endemias. Então, fica aí essa expectativa, né? Tomara que já para o mês que vem já recebam os retroativos também, né? Porque o dinheiro veio desde o mês de maio, desde que foi editada a portaria. Seriam essas as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Continua a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jandir.
Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, vereadora Cleide, vereadora Aparecida, os demais vereadores, ao Júnior hoje que está nos assessorando aí para que a notícia chegue até as casas do nosso povo, também o professor Vilmar, também aos nossos funcionários aí da casa, aí da pessoa da Juscelene, da Roseli, e toda a população que está nos acompanhando em suas casas. Queria aqui comentar um pouquinho a respeito desse nosso, dessa indicação. Na quinta-feira, a gente indo fazer umas visitas na Terra Santa, as máquinas estão lá trabalhando, fomos até na cascaeira lá do senhor Albarino, qual a gente tem muito a agradecer, aquele senhor lá por ceder o cascalho, onde o pessoal do Pátio estão trabalhando, está ficando um serviço excelente, ficando muito bom. Deus abençoe que continue assim, que renda o serviço, porque tem muitas outras comunidades que almejam o serviço daquele que está sendo feito lá na Terra Santa, lá que está ali para frente, já ali do seu cordeiro ali, aquele cascalhamento. E também, nessa visita, nós passamos lá na Escola Nossa Senhora de Fátima, e no qual a gente não é nada bom o que a gente vê lá a respeito de uma caixa de gordura, vereador Josney, há tempo já lá, a céu aberto. Não podemos admitir uma situação dessa numa escola pública, onde nós vemos toda a equipe de saúde fazendo aí campanhas em todo o nosso município a respeito da questão da dengue, a questão de outras doenças transmissíveis, e que é puxado muitas vezes pela questão simplesmente de uma caixa de gordura ou até mesmo de uma fossa. Nós não podemos admitir uma situação dessa numa escola pública, uma situação dessa. Então, a nossa servidora Isabel, secretária, ela já sabe, a gente já passou para ela, no qual ela justificou muito bem que ela está sem esse servidor, no qual ele sempre fazia esse reparo, era o pessoal do pátio, mas que agora eles não estão conseguindo atender a Secretaria da Educação, no qual a educação só tem um servidor. Mas vamos falar francamente, nada contra o nosso servidor, mas ele é impossibilitado, muitas vezes, de fazer o trabalho. Porque são serviços, de repente, que igual a gente já falou aqui outras vezes, precisa de dois. Já imaginou um e na situação que o nosso servidor anda muitas vezes. Infelizmente, essa é a verdade. Foi lá, fez um serviço, numas trocas de janela, mas, por favor, bem complicada a situação, é perigoso até pior se acidental ou a coisa assim parecida. É bem complicada a situação, mas no qual a gente pede para o executivo, olhe, veja um meio de passar um servidor aí, via terceirizado, de uma forma ou outra, para que faça reparo nas nossas escolas, que faça reparo nos nossos postos de saúde. São detalhes que, às vezes, num dia, ou um dia, dois dias, resolve o problema que está lá a tempo. Então, pedimos caridosamente nesse sentido. E as fossas também, já pedi aí, eu não sei como que está a situação das outras escolas, mas também lá precisa, a fossa está cheia. Amanhã ou depois, como que vai ficar a situação? Então, temos que tomar essa providência o mais rápido possível. Também, lembro, vereador Cleverson, você comentou lá atrás, eu acho que teve mais vereadores que comentaram a respeito do nosso parquinho. Fomos notificados por mães. Mães que levam suas crianças lá para brincar. Mas hoje de manhã, eu tive de manhã olhando para ver se estava mesmo, quando chove, locando água naquele espaço. Gente, vira um rio. Sem contar que no dia que não chove, infelizmente porque ele está aberto, cachorros estão lá, muitos cocô de cachorro estão lá e que as crianças vão lá. Gente, nós sabemos que também fezes de cachorro, tudo pode ser transmissível, pode acontecer doenças também. E que é um lugar público. E é onde nós precisamos ter um carinho com o nosso povo, que é uma tarde de domingo, de repente, que é o lugar onde a família vai lá tomar um chimarrão e levar a criança. Então, nós temos que ter um carinho para aquele espaço lá. Sem contar as nossas estruturas do parquinho. Tá, sabemos que não é criança que vai arrebentar uma corrente daquelas.
que vai arrebentar parafuso de 10 e está arrebentado. Sabemos que é danos de pessoas que, por favor, está lá, é uma coisa pública, e por que, que vai danificar uma situação daquela? Eu mesmo fiz uma indicação lá atrás, nem me lembro quando, a respeito de uma câmara. Para nós ver, vereador César, para vistoriar a noite lá, para ver quem que é. E essas pessoas que estão danificando aquilo lá têm que ser punido. E olha que é do lado da polícia, gente. Isso que é o mais complicado ainda. Peço você já imaginou aqui, quando está fora. Está à disposição, vereador.
Só vou passar para o senhor aqui, já que o senhor falou do parquinho, né? E indicação que foi feita no dia 1 de fevereiro de 2021, né, do ano passado. Depois foi feita mais uma, eu junto com o vereador Cezinho, no dia 27 de setembro de 2021, e tem mais uma do dia 16 de maio de 2022. Então já são três indicações, só da mesma rua Maciel, né? Porque tem o parquinho, hoje o vereador Matias fez mais um pedido sobre o recape asfáltico, está soltando. Tela no parquinho, limpeza, estacionamento mal feito, né? Indicações tem, acho que só falta... Se tivesse mais um vereador aqui, já tinha feito também mais uma indicação, quase todo mundo já pediu, né? Então, eu acho que o prefeito tem que dar uma olhadinha, né, nesse sentido, né? Vamos ver o que os vereadores estão pedindo mais, qual que é mais necessário, e vamos colocar na frente aqui isso aqui, né? Porque senão não tem jeito, nós ficamos aqui pedindo. Esses dias mesmo eu liguei ali no meio ambiente, pedi para o pessoal mandar uma pessoa para dar uma rastelada naquela areia, que tinha caco devido, tinha copo, tinha um monte de coisa. Tudo bem, a população não cuida. Se a população não cuida, não tem o que fazer. Alguém vai ter que limpar isso, né? Porque a hora que as crianças chegarem lá no parquinho, vai ter que estar limpo, não cheio de água, não cachorro lá dentro, não sujeira, né? Então, eu acho que é bom os administradores nossos aí dar uma olhada, né? E atender pelo menos um pouco dessas indicações nossas, né? Já são várias, né? Obrigado.
Vereador, aproveitando o gancho, conhecendo uma parte. Com relação, a Vossa Excelência citou a questão, né, da segurança de pôr uma câmera lá. É um equipamento de um custo ínfimo para uma municipalidade que tem um valor significativo guardado nos cofres, né? Mais de quase 20 milhões. Isso fala do próprio chefe do executivo. Até vou citar para Vossa Excelência, eu adquiri uma com um painel solar que você acessa pelo celular, um chip, que custa R$17 por mês. Eu consigo monitorar lá na chácara do seu Zamir, lá, eu consigo acessar daqui de casa. 24 horas gravando. Custa R$800 esse aparelho. Com mais 15 de um chip que aguenta 30 dias. Né, o município não tem necessidade, porque a internet está ali. Né, tem a própria onde é o recebimento das mercadorias. Não, né, não tem por que não ter. É segurança. Não só à noite, mas segurança para as pessoas que usam, né? O nosso município que usa, as crianças que estão ali, tem uma vigia maior. Ah, opa, está estragando, que nem Vossa Excelência falou. Tem que punir, tem que pagar, porque é patrimônio público, está lá para atender, é para todo mundo. Mas cuide. Obrigado, vereador.
Obrigado aí aos vereadores, que ajudou a contribuir, mas só uma indicação, a gente ficar aqui na prova, a gente tem que ir além, para perguntar lá o responsável. Estive hoje conversando com o engenheiro Helder. Eu queria uma resposta dele, qual que é, como que está o andamento? Porque tem um projeto lá que é para tirar aquela areia de lá. Tem um projeto que é para mudar o estacionamento. E a coisa assim parecida. Mas o Helder, muito prontamente, que coisa que não era do tempo dele, que ele recentemente está lá naquela engenharia, mas, segundo ele, a questão do parquinho já estava finalizando o projeto do parquinho com o nosso outro engenheiro, que era o Adriano. Daí, quando ele pediu a conta, principalmente, e segundo que ele tem os outros projetos na frente, que não é possível fazer ele punhar em prática esse projeto lá para licitação e tudo mais antes do período eleitoral, infelizmente. Então, nós vamos ter que aguentar aquela questão lá do parquinho. A respeito do estacionamento, ele falou a mesma coisa, que quando a empresa for fazer os recapes asfálticos que tem no nosso orçamento, vai aproveitar o embalo e fazer lá. Falei, ó, engenheiro, vamos ver a possibilidade do próprio pátio ir lá e tirar.
Mais uma parte, vereador.
Com
esse
certeza.
Recape asfáltico que está falando é na rua Maciel também, que o engenheiro falou.
Isso.
Então, o pedido foi feito hoje pelo vereador Matias, né? Então, se nós for esperar mais esse projeto, daí nós estamos mortos, daí não vai ter jeito. porque daí o projeto, arrumar outro projeto, daquele outro que não foi feito o projeto, daquele projeto que vai vir, daí não vai ter tipo, infelizmente não tem jeito.
Não, e foi o que eu comentei com ele. Então, se nós ver a possibilidade do próprio pátio ir lá e remanejar aquele estacionamento, e daí depois, de repente, nós faz uma vaca, uma vaquinha, e nós compra a tinta, por que não, para nós fazer o estacionamento, se caso não der, que não tenha a tinta apropriada no exato momento. Então, a gente é companheiro nesse sentido, se for o caso. Mas não precisa, creio eu, de um projeto para nós tirar... aquela mureta lá do meio, lá da nossa rua lá. Não tem necessidade. Mas ele ia conversar com o nosso chefe do executivo, ia conversar junto com o pessoal do pátio, essa possibilidade de adiantar, senão vamos passar, vamos até o final do ano com aquele estacionamento daquele jeito. Que hoje estava turbulência, coisa novamente lá nesse sentido. Também, por coincidência, hoje visitando a comunidade do Alto Alegre, e cheguei até numa propriedade e estava lá um gestor nosso, no caso, chefe da Secretaria de Administração, o Adilson, junto com o nosso secretário da Agricultura, estava lá numa reunião junto à comunidade do Alto Alegre, num grupo de agricultores, fazendo a entrega de um batedor cereais. Que bom, gente. A gente fica muito feliz que estavam lá entregando um batedorzinho de cereais, que vai bater o feijão, o milho, o arroz, até algum canto de soja, que aquele batedor pode se fazer. Recurso 100% da Secretaria de Agricultura, do Fundo Municipal. Então, um recurso sim, que está sendo muito bem investido nesse sentido lá para aquela comunidade, para aquela ala daqueles agricultores, porque o Alto Alegre é muito ampliado, é muito grande. Então, aquele grupo de agricultores lá receberam, mas foi uma coincidência de eu chegar lá no momento, visitar aquela família, e eles estavam lá. Nesse sentido, eu já aproveitei e participei da conversa com eles lá e tudo mais. Então, é muito... muito grato, sim, por o recurso sendo investido numa comunidade. E no qual a comunidade já pediu, junto ao nosso secretário, também nos cobrou, a possibilidade daquele grupo amanhã depois ter um trator pequeno lá, para isso que eles precisam, é necessário. E segundo o que eles estavam falando, está indo, às vezes, trator para outras comunidades onde já tem trator e tem comunidade que não tem nenhum trator. Então, a gente se comprometeu, junto ao nosso... secretário-geral lá, o Júnior, de ver amanhã, depois, uma possibilidade de se juntar um pouco de recurso de lá, um pouco de cá, um deputado de lá, uma emenda impositiva de cá e um recurso do fundo da Secretaria de Agricultura, um livre da administração e, de repente, amanhã, depois, atender aquela comunidade lá que precisa e muito, de repente, desse trator. Também, a gente vendo aí, já hoje, nas redes sociais, eu não sei se esse ex-vereador da comunidade do sítio, ele falou que o sítio nada a respeito, ou acho que é da questão do parquinho, que de repente pode ter lá. Mas eu creio que esse vereador, ele já foi vereador, ele sabe como que é a tramitação da questão pública, e não da questão pública, a questão privada, o particular, que eu faço a hora que eu quero, eu tenho, eu pago a hora que eu quero, adquiro a hora que eu quero, e a questão pública é totalmente diferente. Ele entende e sabe disso. Mas esse parquinho, na comunidade do sítio, já era para nós ter adquirido ano passado. Inclusive, nós conseguimos um recurso do Estado, via indicação do deputado professor Lemos, mas todo mundo de nós sabemos, se nós não tivermos um terreno, nem que seja de 10 metros quadrados de terra, no nome da prefeitura, não se consegue construir nada. E nós precisamos de um terreno na comunidade do sítio. Quem sabe amanhã ou depois uma doação, então... da comunidade, do sítio, ou de alguns que têm bastante terra, para doar um pedaço de terra para a comunidade, o recurso nós conseguimos para nós fazer o parquinho lá na comunidade do sítio, com certeza. Que no qual nós tentamos, lutamos, viemos junto com a diretora, ex-diretora da escola, conversar com o nosso parco, com o nosso padre Irondi, uma possibilidade da própria comunidade, do terreno da igreja, fazer uma permuta de um pedaço para a comunidade, para a prefeitura, para nós adquirir o parquinho para colocar lá. Mas que nós não tivemos êxito nesse sentido, porque lá está uma questão de medição, uma questão de confronto de terrenos, que está sendo reorganizado, nova medição, e que não é possível, nesse momento, a paróquia desfazer num pedaço porque estavam lá remarcando a questão de divisas e tudo mais. Então, se não, de repente, nós já estávamos com o parquinho na comunidade, que nós não vamos deixar de lutar por isso. Com certeza, a comunidade do sítio precisa. Como também, vereador Josney, nós conseguimos um recurso para dar início da quadra, que é uma novela, quadra, desde quando estudava na comunidade do sítio, a tal quadra. Em 2011, o município adquiriu o terreno. Em 2011, comprou o terreno. O que que aconteceu? Logo em seguida, um palanque político naquela comunidade. Muito bem organizado, muito bem feito. Passem esse terreno da prefeitura por nome do Estado, que amanhã ou depois a quadra vai estar feita aqui na comunidade do sítio. Porque nós conseguimos a quadra via Estado, mas o terreno tem que estar no nome do Estado. Muito bem feito. Foi passado o terreno para o Estado. Resultado? Até hoje não saiu a quadra pelo governo do Estado. E, inclusive, não vai sair, porque o projeto de quadra que o governo do Estado tem é incompatível para a comunidade do sítio pelo número de aluno. Isso quem nos falou foi lá em cima, e quem nos falou foi o nosso chefe do núcleo regional aqui de Pitanga. E no qual ela falou assim para mim: vereador, veja se vocês conseguem uma emenda com um deputado ou um recurso da prefeitura, é só nesse meio para poder construir lá a quadra, porque do Estado não vai dar certo. Então tá bom, vamos correr atrás do recurso. Está lá, conseguido 200 mil, não dá para fazer a quadra, mas pelo menos os quatro pés direitos a coberta vai dar. Só que o que que acontece? O terreno está no nome do Estado. Agora me pergunte, qual que é o tempo que vai para passar um terreno do Estado para o município? Quanto tempo que vai isso? Você tem que passar até pela Assembleia Legislativa. Então, não é bem assim as coisas. Vontade, tudo nós temos de pegar. Às vezes, nós estamos com recurso, mas a questão burocrática não deixa que consiga nós executar. E o espaço que é público, que está no nome da prefeitura, ele está pequeno para nós fazer uma quadra, que no qual, de repente, amanhã, depois, junto com a engenharia, nós vamos ter que discutir. Agora vai ser ampliado mais duas salas lá na comunidade, que no qual tem emendas dos nossos nobres vereadores aqui, e o restante recurso, praticamente 70%, 80% do recurso próprio do município, vereador César, que vai ser feito mais duas salas na comunidade do sítio, que estão precisando lá. Então, as coisas não é bem assim, temos de ter cautela, mas creio que quem é ex-gestor deve saber muito bem. Quem nunca foi ex-legislador tem que saber dessas coisas, que não é bem assim. Criticar, tudo bem, mas vamos correr atrás para pegar, em cima da crítica, nós ter êxito de solucionar ela, buscando melhoria nesse sentido para a comunidade. E, por último, me desculpe desaltar, eu só queria dizer que o nosso Partido dos Trabalhadores, essa semana estamos de luto por um companheiro, no qual eu conheci ele por várias vezes, nós estivemos lá em Curitiba, que é o companheiro Marcelo Arruda. Ele foi executado, morto, numa festa, no sábado, uma festa particular, e no qual, eu vou ler a matéria aqui, para ficar mais. Ele foi assassinado na madrugada desse domingo pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha, que invadiu a festa e de aniversário de 50 anos de Marcelo, disparando 3 vezes contra o nosso companheiro. Segundo testemunha, o crime foi motivado por intolerância política, uma vez o agente penitenciário invadiu a festa aos gritos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Marcelo deixa a mulher e 4 filhos e 4 filhos. Então, gente, estamos aí prestes às eleições. Nós temos que pedir paz, ambas partes. Nós não queremos extremos de lado nenhum, de presidente nenhum. Mas nós temos que ter cautela, gente do céu. Porque muitas vezes os nossos presidentes que vão estar lá na disputa nem sabem cada um que nós muitas vezes existimos aqui na ponta. Agora, você pegar e perder a amizade e se arrebentar, inclusive tirar a vida de alguém por causa do extremismo, isso aqui é muito complicado. E nós estamos chegando prestes às eleições, no qual nós pedimos paz para todo mundo. Não vamos. Eu acho que a disputa eleitoral democrática é saudável. Agora, brigar, xingar, chegar até matar, gente. Olha que situação que nós estamos. Então, a gente pede assim, que ambos lados, que temos de pegar e ter uma disputa saudável, mas não numa situação que está levando nesse sentido. É triste o que está acontecendo no nosso país aí por causa desse tipo de coisa, de disputa eleitoreira, mas que acabam agredindo e arrebentando com famílias igual esse cidadão, deixou a sua esposa, 4 filhos, uma criança de 40 dias, e no qual o executor também foi ferido, por causa o outro tentou defender quem estava lá e acabou, uma hora tinha falecido, outra hora não faleceu, e parece que está no UTI entre a vida e a morte também. Infelizmente, duas se desgraçou, as duas famílias. Então, pedimos paz nesse dia pela nossa, pelo nosso Brasil, pelo nosso Estado, pelo nosso município, nesse sentido. Brigas políticas, democraticamente, vale. Não, brigas não, mas vale discussão política. Coisa saudável, coisa boa. Mas esse tipo de coisa nós não podemos aceitar de parte, ambas partes. Seriam essas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Continua a palavra livre. Passo os trabalhos ao vice-presidente e solicito a palavra.
Com a palavra, vereador Matiago.
Peço permissão para falar sentado.
Sim.
Boa noite, componentes da mesa diretora, demais vereadores, vereadoras, funcionários desta casa que estão nos assessorando essa noite, o professor Vilmar, que constantemente está nos assistindo. Para nós é uma honra cada vez que você vem aqui, diferenciado. É isso que eu posso dizer de você, professor. Ao nosso amigo Júnior, que está fazendo a transmissão, principalmente a todos que estão nos seus lares, assistindo essa noite, bastante debate, polêmicas, assuntos, problemas da nossa sociedade, mas a gente vê que os vereadores estão engajados em melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Né? Isso é cuidar do cidadão e o bem comum de todos em prol, né, do desenvolvimento do nosso município. Quero apenas falar a respeito da minha indicação, né, a respeito da Rua Maciel. Como todos sabem, ali foi um recurso financiamento, né, César, nós ajudamos a aprovar na época, foi feito pouco mais de 2 anos e pouco o recap daquela rua, mas se vocês passarem por lá, vocês observam que ela está soltando o recap em cima do calçamento. E não pode. Numa obra nova que estamos pagando, já está soltando o recap. Então, algum lugar ficou bem fino mesmo. Então, eu vejo assim que há uma necessidade a parte de engenharia do município, né, estar vendo aquilo e, se precisar, notificar a empresa para que refaça. Não é porque terminou a obra que não tem responsabilidade. Tem responsabilidade, sim. É uma obra nova e realmente tem vários pontos ali, principalmente na frente da Secretaria de Agricultura, do cartório, ali, do Marcelo. Vários lugares apresenta trincas, rachaduras e já está soltando. Então, conforme as condições climáticas, frio e calor, a gente observa que está soltando e é necessário que o município veja isso o mais rápido possível. Então, apenas essa indicação. Também declarar apoio a todas as indicações, bastante indicações essa noite. Também parabenizar a todos os produtores de leite. Hoje é o Dia Nacional do Produtor de Leite. Aquele povo sofrido, aquele povo que não importa se é no meio da semana, se é segunda, terça, sábado ou domingo, 2 ou 3 vezes por dia ele tem que estar lá, cuidando do seu rebanho, cuidando da qualidade, para que chegue um leite de qualidade na mesa de todos os brasileiros. Muitas pessoas no nosso município, infelizmente, pararam. Muitas pessoas, muitos agricultores, pecuaristas pararam com essa atividade, porque, infelizmente, o custo subiu, e os laticínios não estavam remunerando o suficiente. Agora, depois que muitas pessoas pararam, aí não tem leite no mercado. Aí agora o preço sobe. Mas, estranhamente, sobe para os agricultores R$3,30, R$3,40, agora estão recebendo, mas lá no mercado R$6, R$7, R$8 o litro. Isso é uma incoerência. totalmente, vamos dizer assim, uma incoerência, né? A gente vê que os impostos estadual e federal não é tanto perto da margem do lucro do atravessador, né? Então, algo de errado não está certo, né? A gente observa que, infelizmente, o agricultor, mais uma vez, a gente vê nas redes sociais um embate, né? E o agricultor, muitas vezes, ele passa por vilão. E não é. Então, quero parabenizar essa categoria, a todos os produtores de leite, produtoras também, né? São muitas mulheres engajadas nessa parte, que sustentam a família, né? E têm uma renda mensal. Parabenizar também a equipe aí da agricultura, que muito apoia essa parte, eu sou testemunha disso. A gente vê aí com o programa Propriedade Adentro. Muitos entendem que a propriedade adentro é apenas a questão da estrada. A estrada é mais um. Né? Mas tem o serviço lá da feitura de silagem, o serviço da rede escavadeira lá para fazer o silo, limpeza de silo, aumentar o silo para ficar armazenado, o preparo de solo, né? Lá os meninos estão sempre trabalhando, né? Então é algo que temos que parabenizar toda a equipe da agricultura, que poucos municípios têm o trabalho que a secretaria nossa presta para os nossos produtores de leite.
Peço uma parte, senhor.
Toda, vereador Quétro.
Também, na parte do leite, né, você vê, a secretaria está fornecendo hoje aí cerca de 54 botijões de sêmen para toda a comunidade. Né? É o nitrogênio, o botijão, o sêmen, os cursos, né, de manejo, quem quer fazer tipo curso de inseminação artificial, faz o curso de manejo leiteiro, depois a prefeitura paga todos os custos em Prudentópolis, faz o curso de inseminação, depois pega o botijão, nitrogênio, sêmen, né, Secretaria de Agricultura disponibiliza toda essa parte, né, parte de, e é o mesmo porteiro adentro, que nem o vereador falou, né, serviço de maquinários com reta escavadeira, trator, né, até quero fazer um pedido para os nossos produtores que eles venham na secretaria e se cadastrem junto à secretaria. Porque nós temos algumas normas lá que nós precisamos estar anotando lá os produtores que são atendidos, que tragam o seu CADPRO, né, vereador Matias, e façam o cadastrinho. Sim. Essa semana nós saímos da comunidade do Coaxinhá, que tivemos algumas polêmicas lá, que de alguns produtores que não agendaram o serviço. E daí nós temos uma programação que fica meio difícil para nós. Então liguem, passem na secretaria, agendem, para nós se programar ali também, né, fica mais fácil. Avisar o pessoal do Alto Alegre, aproveitar, fala do senhor Matias, mas avisar o pessoal do Alto Alegre que essa semana e semana que vem nós estaremos lá com o trator também, fazendo serviço de grade, né? Então, o pessoal pode ficar esperando lá, quem tiver com vontade de fazer algum gradeado, né? Ligue na secretaria e dê o nome lá. Obrigado, Matias.
Quando a gente fala que a Secretaria de Agricultura do nosso município é diferenciada, porque a gente conversa com outros vereadores de outros municípios e a gente vê que a secretaria nossa está bem equipada, né, agora, nesse momento, hoje está com os tratores bons, vai chegar mais equipamentos novos, e isso quem ganha, com certeza, é os agricultores que necessitam desse serviço. O companheiro Jandira ali falou a respeito da intolerância, né? Realmente uma tragédia que aconteceu, né? Eu acho que estamos vivendo aí num período pré-eleitoral ainda, e nada justifica a ausência, né, o excesso da força, né, ou tirar a vida por questões políticas. Né. Mas também quero lembrar que, infelizmente, há pouco tempo atrás tentaram matar um pré-candidato a presidente, que hoje é presidente, com uma facada. Né. Então, nada justifica a violência, nem de um lado e nem do outro. Será essa palavra, senhor vice-presidente?
Devolvo os trabalhos ao titular da mesa.
Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra, encerro o grande expediente plenário. E não havendo matéria para a ordem do dia, declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cezinha.
Então, boa noite a todos os companheiros, né, as companheiras,
os funcionários da casa, né, o professor Vilmar, sua esposa, o Júnior, e a nossa querida população, o pessoal também que nos acompanha. Eu também quero aproveitar aí, já que a presidente e o vereador Cleverson falaram a questão da agricultura, né, a questão de serviços, né, prestado por essa secretaria, né, da importância que é, né, esse programa que nós temos aqui, e um programa que foi criado, acho que na época do ex-prefeito Dominguinhos, né, que é essa atenção aí com maquinários e os nossos agricultores. Então, a gente escuta também de outras pessoas, de outros municípios, né, que não tem esse programa, e, né, fico até com inveja, né, da nossa secretaria, do nosso município, né, por ainda estar continuando com esta prestação de serviços e atendimentos aí aos nossos agricultores. Né, é um projeto muito importante, né, e a gente espera que continue, né, atendendo nossos produtores, com ainda mais qualidade, né, e que nós possamos ainda ter mais melhorias, né, para estar cada vez mais se dedicando e melhorando. Para que um dos principais pontos também é a questão do leite, né, que nem o presidente citou ali, né, hoje, né, tão defasado o preço para o nosso produtor, né, com toda a dificuldade que enfrenta no seu dia a dia, né, a gente vê esse desgaste e sente quando alguém também, né, para de trabalhar, né, com as vaquinhas lá, né. Então, às vezes é por falta de uma estrada boa, porque o pessoal reclama bastante para a gente também, né, para todos nós, mas hoje, infelizmente, o que leva um produtor a parar, ainda eu vejo assim que a questão do alto índice de preço, né, dos produtos que os animais consomem, e para você manter uma propriedade hoje está difícil. E também a falta de incentivo no preço, na hora da entrega, vamos dizer assim, para o laticínio. Então a gente vê a alta do leite hoje, né, um dos produtos mais consumidos, né, no Brasil, acho que no mundo. Então está, né, com essa taxa de elevação de preço muito alta mesmo, e essa falta de valorização aí para o nosso proprietário, né? A gente fica muito sentido nessa parte também. Também quero deixar aqui meu apoio, né, a todos os requerimentos, né, apresentados aí aos nossos queridos vereadores, né? Quando os vereadores citaram ali também a melhoria ali na pracinha, né, a gente também pede e cobra, né, junto com os demais companheiros aí, para que resolvam esses problemas aí, solucionem quanto antes. Né? Eu acho que é de extrema importância também a saúde pública, né, estamos aí e vamos continuar cobrando. Outra questão também que eu queria comentar aqui, né, esses dias até o vereador Jandir fez, né, um requerimento, né, questão da iluminação pública. Está, né, bem precária a nossa iluminação pública na nossa cidade, né, como foi citado pelo secretário da administração, Adilson, né, que em breve iam estar solucionando esse problema, mas até agora nada. Então, tá, deixar aí essa cobrança para que eles deem uma agilizada aí, porque é de extrema importância aí essa situação também. Também tive a oportunidade de conversar hoje com um funcionário público, nosso amigo Hernani, né, ele é funcionário da Secretaria de Obras, como todos nós sabemos, né, onde ele passou para a gente que deu essa pausinha, essa chuva que Deus mandou, né, onde foram fazer alguma manutenção dos maquinários, mas disse que estão todo a vapor, né, quero parabenizar aí a Secretaria de Obras, né, até ele comentou que fizeram um trecho aqui próximo à linha Carvalho, ali na saída, lá no Nego Matia, Grice, Vista Alegre, e agora disse que iam passar aqui na comunidade aqui, descendo aqui para os Marcon, aqui, essa linha aqui, Batista, para dar uma melhoria ali na terra da nossa amiga vereadora Cida também, né, na linha Carvalho. Então, isso é muito importante, uma pequena prosa que eu tive com ele, ele passou vários assuntos, e como é bom assim a gente também ficar sabendo assim como que está sendo desempenhado aí o setor, né, de manutenção aí das estradas do nosso município. E ele, muito focado, né, me falou que querem terminar logo aqui para voltar lá para Terra Santa para terminar o serviço lá, descer lá no assentamento, Claudete vive lá, porque, né, o pessoal também está precisando. Então a gente fica contente com isso, né, e desejar sucesso aí para o secretário João e que continue atendendo bem a nossa população. Obrigado, senhor presidente.
Continua a palavra livre. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.